Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Segundo Trimestre de 2016 da Raia Drogasil. O áudio desta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos à apresentação do segundo tri de 2016 da Raia Drogasil. Como sempre, o Eugênio começa aqui com os resultados, com os números. Depois eu entro com alguns destaques e nós vamos para perguntas e respostas, tá? Bom dia, Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia. Primeiro eu queria agradecer a todos aí a presença nesse call de resultados. A gente está muito feliz aí em apresentar os destaques aí do melhor tri da história da companhia desde 2007, quando a Drogasil abriu capital e, na verdade, não abriu porque ela já era aberta, mas que ela fez um follow-on, né, de uma empresa relevante aí de mercado de capitais. A gente fechou o trimestre com 1.330 lojas de operação, abrindo 58 lojas e tendo dois encerramentos no período. A gente registrou uma receita bruta consolidada de 2,9 bi, um crescimento aí expressivo de 26,1, com 14,5 para as mesmas lojas no varejo, especificamente em Raia Drogasil. Atingimos aí uma margem bruta de 31,6%. Um crescimento de 1,3 ponto percentual alavancado aí pelo forte aumento de preços. Atingimos um EBITDA consolidado de 305 milhões, uma margem de 10,4 e um crescimento aí de 1 ponto percentual sobre o período anterior. E aí um lucro líquido ajustado de 168 milhões, margem líquida de 5,7 e um crescimento de 41%. O fluxo de caixa no trimestre registrou um consumo de 1,6 milhão de caixa livre e de 80 caixa total. E acho talvez o grande destaque que a gente está aumentando aí o guidance do ano de forma significativa para 200 lojas e confirmando também essas 200 lojas para o ano que vem. Página 4, falar um pouquinho aí da atividade aí de expansão do trimestre, né? Então a gente, como eu falei, encerrou com 1.330 lojas, abrimos 58 lojas no tri, fechamos duas. Se a gente olhar ao longo do ano, nesse primeiro semestre, já foram 97 aberturas. Então isso é praticamente metade das 200 lojas que está se propondo a fazer. Então tem aqui um grande destaque ao fato de que não só a gente está acelerando o nosso crescimento, mas a gente também está balanceando esse crescimento ao longo do ano, que é uma agenda que a gente vem falando há algum tempo e que acho que só nesse ano que a gente está conseguindo fazer de forma como a gente planejou. Então, praticamente metade no primeiro semestre e outra metade no segundo semestre. Se a gente olhar os últimos 12 meses, também já são 196 lojas. E o bacana é que quando você olha os últimos 12 meses, esse número vem crescendo trimestre a trimestre e a gente espera agora estabilizar aí em torno de 200 lojas. Então, a gente não vai fazer nada que já não esteja fazendo. Isso é o que o número mostra. Olhando o portfólio de lojas, 34% das lojas do Tri ainda estavam em maturação. Esse, se eu não estou enganado, é o número mais expressivo desde 2013. Agora, se a gente considerar que 15% das lojas estão em primeiro ano, esse provavelmente é o portfólio mais verde aí desde a fusão. Página 5, mostrar um pouco aqui a geografia desse crescimento, né? Primeiro por bandeira, a gente tem 642 lojas da Raia e 685 lojas da Hidrogasil, incluindo também Farmazil. A gente em São Paulo tem 779 lojas, um número bastante expressivo, e a gente olha para o mercado e continua sentindo muita confiança e continua crescendo. A gente tem aí 79 lojas no Nordeste, a gente vai seguir crescendo também de forma importante. Acabamos de abrir o novo CD em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes, que remove um gargalo de expansão aí super importante para a gente poder acelerar a expansão no Nordeste. E não só acelerar, a gente também melhorar a qualidade do serviço às lojas. É muito difícil, atendendo duas vezes por semana de Goiânia, e dependendo dos distribuidores, a gente conseguir ter o nível de serviço que a gente quer ter, com um CD local, mandando todos os dias ali para as regiões mais próximas, e três vezes por semana para a Bahia, por exemplo, Rio Grande do Norte, a gente consegue uma melhoria importante aí de nível de serviço, e isso se reflete aí, acreditando nas nossas vendas, que seguem muito bem. Olhando o market share, a gente terminou com um market share de comparável de 11,5%, né? Então, uma evolução de 1,6% no ano, bastante forte. E aí, vi crescer 26%, 25% aí, num período em que está todo mundo crescendo números bem mais baixos, esse share realmente ele descola. Em São Paulo, atingimos 23,5%, um crescimento também super importante de 1,9%, impulsionado aí pela expansão. A gente subiu o share no Sudeste para 7,4%, no Centro-Oeste para 14,4%, no Sul para 5,9%, e no Nordeste, outro destaque, também crescendo 2,1 ponto percentual, chegando em 3,9% de market share. E aí vale também mencionar que nós, neste mês ainda, se tudo correr no plano, vamos entrar em Tocantins, que vai ser mais um mercado novo aí para a Raia Drogasil. Página 6, desse crescimento consolidado de 26%, o varejo da Raia Drogasil produziu um crescimento de 24,5% e a 4Bio produziu impressionantes 113,4% de crescimento, mais que dobrando a sua receita no trimestre, mostrando aí o acerto da nossa estratégia ao fazer essa aquisição. Olhando aí só em Raia Drogasil o mix de produtos, perfumaria foi destaque do trimestre, crescendo 0,2%, enquanto o genérico perdeu 0,3%. É importante explicar que não tem nada errado com o genérico. O que aconteceu é que a gente teve no final do tri anterior uma redução do ICMS do genérico de 18% para 12%. Com isso, o preço máximo ao consumidor e o preço efetivo do genérico baixaram, mas isso não altera o lucro bruto. Então, é uma coisa boa, a gente barateou o genérico, mas manteve o nosso lucro bruto. Agora, óbvio, quando a gente olha o indicador de vendas, isso afeta, sim, a participação do genérico. Mas quando a gente olha em unidades, o genérico está bastante forte. Aí, falando um pouco de venda nas mesmas lojas, a gente, esse crescimento de 26% no total, em primeiro lugar, ele foi praticamente idêntico ao do tri anterior, quando a gente cresceu 26,3%. Olhando aí, mesmo as lojas, lojas maduras, ele é um pouquinho abaixo do trimestre anterior, mas também um número muito bom. 14,5% para a loja madura e 10,1% para madura, 14,5% para as mesmas lojas. Vamos lembrar que no trimestre anterior a gente teve alguns fatores sazonais, como H1N1, Zika vírus, que não se repetiram nesse trimestre. Então, isso é normal e é um número bastante bom. O que explica esse descolamento entre venda total, que cresceu em linha com o anterior, e mesmo as lojas um pouquinho abaixo, é o fato que a gente abriu muita loja nova nesse trimestre, que elas entram no total, mas elas ainda não entram mesmo as lojas, obviamente. 4Bio também foi um efeito importante aí que ajudou puxar um pouco esse número. E a gente teve no TRI, e isso afetou os três números, um efeito calendário positivo de 0,9. Página 8, margem bruta. A gente teve uma elevação de margem bruta de 1,3 ponto percentual, aproveitando aí de maneira muito forte esse aumento de preços aí de 12%. E chegamos com isso numa margem bruta de 31,6%. É importante falar que o crescimento da 4Bio, que tem uma margem bruta menor, teve um efeito mix negativo de 0,2 nesse crescimento. Por outro lado, a gente olhar a despesa e diz que a 4Bio ajudou. Em ciclo de caixa, A gente viu aí no TRI alguma pressão de estoques de 4 dias, que acabou gerando 2 dias de pressão de ciclo. O que está acontecendo é que, em primeiro lugar, a gente está com ainda muito estoque, a gente comprou muito estoque e ainda está com estoque mais alto em função da pré-alta. A gente abriu o CD de Pernambuco, que exige aí uma colocação de estoque e que no início do trimestre ainda não estava no nível full de operação. E a gente também está com mais estoque de repelentes. Você lembra que a gente reforçou muito a nossa estocagem aí no início do ano, durante o pico aí da dengue, da chikungunya, do Zika, né? E a gente hoje carrega um pouquinho mais, se não só que aos poucos a gente vai rodando. Então, efeito aí, diria, caráter sobretudo, principalmente transitório. Página 9, falar um pouco de despesas. A nossa despesa chegou a 21,2, 0,3 maior que o mesmo TRI do ano anterior. Agora, se a gente olhar aí desde o terceiro TRI de 2015, a gente está praticamente com a despesa constante, então não tem nada muito novo aqui, tá? Quais foram as principais pressões que a gente verificou? Em primeiro lugar, 0,2 de despesa de marketing, que de fato é uma escolha de reinvestir um pouco desse ganho que a gente teve. 0,2 de baixa de ativos. A gente provisionou o encerramento de 9 lojas, quando no trio passado a gente tinha provisionado apenas 5 lojas até o momento. Tá? E então isso aí gerou realmente uma baixa de ativo aí de 0,2. Aí é importante falar que baixa de ativos, o que vale é a decisão de fechar e não necessariamente o número de lojas fechadas. Vocês vão ver que o número de lojas fechadas no TRI foi de 2. Agora tem 9 lojas provisionadas que as remanescentes vão ser fechadas nos próximos trimestres. Tá? Então, quando toma a decisão, a gente já faz essa baixa de ativo, como manda aí os princípios contábeis. Então, além de marketing e baixa de ativos, a gente teve ainda a pressão de 0,1 de pessoal, 0,1 de logística em função do CD novo, 0,1 de energia elétrica e 0,1 de lojas novas. A pressão de lojas novas está menor do que a gente esperava, porque as lojas novas estão entrando antes do que no ano passado, e porque as lojas novas estão com muita qualidade, com resultados excepcionais. Tá? A gente, com certeza, está acima da meta em relação ao faturamento que essas lojas estão atingindo. E aí, por fim, página 10, a gente chega aqui ao EBITDA de 305 milhões no TRI, um crescimento de 39%, e um aumento de margem de 1 ponto percentual. As lojas abertas ao longo desse ano, elas penalizaram esse EBITDA em 11,8 milhões. Ou seja, se a gente pegar aquelas lojas que a gente tinha até o final do ano passado e a elas atribuindo a totalidade da despesa logística e da despesa administrativa, a gente teria gerado nelas 2,9 bilhões de receita bruta com 305 de EBITDA, ou seja, uma margem de 10,4%. Exatamente. Então, a Raia Drogasil gerou 297 milhões de EBITDA, 10,5% de margem, e um EBITDA de 8,2. A Forbio gerou 7,5% de EBITDA, uma margem EBITDA de 8,4% e uma margem EBITDA de 8,3%. Então, nesse trio, a Forbio conseguiu até ser um pouco mais que a Raia Drogasil em termos de EBITDA. O que é importante falar é como a Forbio tem muito menos estoque que a Raia Drogasil e o tamanho físico do estoque é super diminuto, dado o preço médio dos produtos que a Forbio comercializa, a gente consegue na pré-alta mais que dobrar o estoque da empresa. Então tem um ganho aí oriundo da pré-alta desproporcional em relação à Raia Drogasil. Então, num negócio de margem menor, como é a Forbio, sempre que tem oportunidade, seja com a pré-alta, seja com compras assim, específicas a condições melhores, a gente tem que aproveitá-las e isso faz diferença no número. Esse número foi o maior que ele dá do ano passado inteiro, então mostra aqui a importância. Aí, página 11, falar do lucro líquido, o ajustado chegou a 168 milhões, 40,6% de crescimento e um ganho de margem de 0,6%, ou seja, o EBITDA cresceu 1%, o IR consumiu 0,4% a mais, então o efeito líquido de 0,6%. Se a gente olhar o lucro líquido reportado sem a amortização do ágio, a gente está falando de 157,1 milhões no trimestre, um crescimento de 44,6%. Página 12, falar um pouco de geração de caixa. A gente teve no trimestre um fluxo de caixa livre negativo em 1,6 milhões e um fluxo de caixa total negativo em 80 milhões. Esse número, ele é pior do que o número do mesmo período do ano passado. Aí tem dois efeitos que muito claramente estão afetando esse número. Em primeiro lugar, que a gente está com mais capex. Isso é uma escolha na medida em que a gente está crescendo mais e está crescendo antecipadamente ao longo do ano em relação ao que a gente fez no ano passado. Então, tem mais capex nesse primeiro tri do que teve no ano passado, com certeza, bastante mais. E quando a gente fala do ciclo de caixa, esse foi o segundo fator. Em primeiro lugar, só o fato de que a gente reduziu o ciclo de caixa no último ano, e até nos anos, dois anos anteriores também, e que esse ano o ciclo de caixa a gente luta para mantê-lo, isso já colocaria uma pressão de caixa bastante maior e que é a nossa realidade daqui para frente. Não dá para reduzir o ciclo de caixa de forma material todo ano. Só que o fato que a gente teve aí dois dias a mais causou uma penalidade a mais. A gente acha que até o fim do ano a gente deve equilibrar, embora um dia para cá, um dia para lá, é totalmente normal. Tá? E aí, página 13, falar um pouco da nossa ação. Né? A gente registrou aí no ano um retorno total acionista de 78% até o momento. Quem investiu no IPO da Drogasil em 2007 vem tendo um retorno médio anual de 30,8%. E quem investiu no IPO da RAI em 2010 vem tendo um retorno médio anual de 38,3%. Isso é bastante acima, inclusive, de número de private equity. Com isso, eu vou passar agora para o Marcílio fazer as considerações dele. Depois a gente volta com perguntas e respostas. Obrigado.
Bom, obrigado, Eugênio. Bom dia a todos novamente. Acho que o resultado é muito bom, tenho muito orgulho do resultado. Mais uma vez, estamos fazendo um resultado forte no trimestre. Nesse segundo trimestre sempre tem um efeito muito importante, que é essa gestão da inflação, tá? Eu coloco isso no slide 14, que é a preparação da empresa inteira para poder trabalhar com essa alta de preço que acontece todo ano pelo governo. Tá? Então, esse ganho inflacionário ajuda a gente no ano inteiro. E fazer bem feito isso é que traz o resultado, ajuda no resultado do ano. Né? A gente fez bem feito, a gente se preparou antes, o CD de Recife ajudou a gente a colocar, encher o CD também com estoque para poder vender, então fizemos isso muito bem feito, estamos preparados quando aconteceu a pré-alta. O que aconteceu depois da alta? Vai? Então, o preço aumentou e realmente alguma mudança no comportamento do consumidor a gente percebeu. Então o aumento para a gente, médio, foi de 11,8 e a gente percebeu uma mudança do mix de venda. O cliente foi para o genérico, a gente perdeu uns 2% aí desse aumento quando o cliente foi mais para o genérico, foi com mais força para o genérico. É natural isso. Era um aumento muito forte, o cliente tinha que estar buscando uma saída para esses 12%. Tá? A gente percebeu também o cliente cotando muito na loja, fazendo muita, pedindo desconto, isso aconteceu, e comparação de preços com muita força. Tá? O bom para a gente é que a gente usou toda a inteligência dentro da empresa para se preparar e tirar benefício disso. Então, tudo que a gente aprendeu com a Dunham começa a gerar valor agora para a gente de como poder manter esse cliente e manter esse share. Então, o que a gente fez, na verdade, com esse aumento? A gente monitorou os concorrentes com muita força, monitorou o preço, monitorou o cliente e conseguiu manter o share e ganhar o share que a gente mostrou aí no mercado, que o Eugênio mostrou para vocês. Eu acho que a mensagem principal aqui é aproveitar um ponto que é o aumento de preço e conseguir tirar o máximo disso. Então, a eficiência na nossa execução trouxe isso para esse resultado desse trimestre. Tá? É bom sempre lembrar que é a primeira vez desde 2009 que o aumento de preço foi maior que a inflação. Então, apareceu agora, a gente se aproveitou e tiramos todo o benefício possível desse aumento de preço. Na próxima página, eu falo um pouco do guidance. Né? Então, abrir loja na cabeça de todo mundo parece um exercício fácil, simples, é só achar o ponto e abrir. Né? Desde metade do ano passado, a gente vem tentando mudar o nosso processo de como conseguir abrir loja mensalmente, abrir de 15 a 20 lojas todo mês. Esse foi o nosso gol. Então, a gente colocou mais contratos, melhorou o entendimento da posse de imóvel, melhorou o entendimento de como tirar as licenças para o imóvel abrir e começamos a trabalhar com isso e conseguimos mudar, porque no mercado já era uma coisa muito natural de abrir muita loja em novembro e dezembro, a gente começou a abrir loja todo mês. Isso ajuda muito na execução, ajuda muito no dia a dia do nosso negócio, tá? E por isso estamos mudando o guidance. Então, a gente abriu 97 lojas no ano até agora, que é basicamente metade do nosso plano, e a gente acha que vai abrir 200 lojas esse ano e 200 lojas no ano que vem. A boa notícia é que a loja continua abrindo bem. Então, a gente continua abrindo as boas esquinas, o time está preparado, está bem treinado, está bem abastecido. A gente continua abrindo loja só pelo TIR, pelo resultado que essa loja pode dar para a gente no futuro, não pelo aluguel do imóvel que está alugando. A gente acha que aquela esquina é a melhor esquina que pode trazer o melhor resultado para a gente, para atender nosso cliente, a gente vai continuar abrindo. Então, essas 200 lojas estão prometendo agora é com a mesma qualidade que a gente tinha até agora no nosso negócio. Tá? Então, estou muito orgulhoso de aumentar esse guidance e ter certeza que vão abrir as mesmas 200 lojas no ano, desse ano, no ano que vem. Em varejo, hoje no Brasil, acho que todo mundo tem três agendas, meus colegas presidentes aí, que são terríveis. Né? Acho que como buscar venda, como reduzir despesa e como negociar com o banco. Acho que a gente só tem uma agenda aqui muito ruim, a venda está vendo, o nosso mercado é defensivo, não tem grande problema, a empresa não está alavancada, não tem banco, então a gente tem uma agenda muito forte com despesa. Então, o segundo ponto que eu coloco aqui é tentar trazer ganhos rápidos para a gente passar por 2017 e 2018 com mais força ainda no nosso resultado. Então, estamos fazendo muito, muito projeto, muito trabalho em pessoas, tá? Tanto para reduzir o turnover, o centeísmo, para entender melhor as escalas, entender melhor o time na loja, a quantidade de time, função de cada um na loja, aumentar o treinamento das pessoas. A gente entrou com o e-learning com força nesse trimestre. O e-learning já pode fazer uma economia para a gente no treinamento das pessoas e aumentar essa frequência de treinamento. Estamos renegociando os contratos de aluguel, acho que é um processo contínuo, a gente aprendeu a fazer isso, isso deve estar dentro agora do DNA da companhia, de poder sempre buscar o melhor preço de mercado no aluguel, no tempo. Então, o processo começou agora, vai continuar no ano que vem e provavelmente todo ano a gente vai estar fazendo isso com muita força. Já que fizemos vários projetos para poder melhorar o custo de energia na companhia, por incrível que pareça, a energia é o quarto custo do nosso negócio, tá? Então, a gente já está começando a colocar LED nas lojas, a partir de outubro as lojas já abrem com LED. A gente colocou usina fotovoltaica nas lojas, está funcionando, já tem um retorno, estamos treinando as pessoas, trocamos uma parte do ar-condicionado. Tudo isso vai gerar um valor para a gente acha, em 2017, mas principalmente em 2018 na economia da energia. E em logística, a gente fechou, a gente trouxe o Falcone aqui para poder ajudar a gente a entender o processo de logística como um todo, para tentar ter alguma produtividade no ganho de distribuir mercadoria. Já fizeram isso no CD de Butantan, agora estamos colocando isso nos outros CDs, então é um processo que deve trazer algum ganho também em 2017 e 2018. Tudo isso junto com a melhoria que a gente tem com o Dan Hamby na gestão de categoria e uma mudança que nós estamos planejando ainda para esse ano, começo do ano que vem, no nosso plano de fidelidade, faz com que a gente continue otimista com os resultados nos próximos anos. Tá? Não é nenhum guidance nem nada, mas a gente acha que a gente consegue manter esse pace de continuar entregando os bons resultados nos próximos anos. A empresa está muito focada nessa eficiência de trazer ganhos para o futuro também. O Gino agora fala um pouquinho mais do destaque da RI, nós estamos prontos para perguntas e respostas.
Bom, então só aqui, antes da gente entrar, falar um pouquinho da nossa agenda de RI. A gente vai divulgar o terceiro tri, dia 27 de outubro. O Raio Drogasil Day já está agendado para 25 de novembro, na parte da manhã, no Hotel Unique, assim como foi o ano passado. E a gente tem 4 conferências já agendadas aí que a gente vai participar. 16 de agosto, a 17ª Conferência do Santander em São Paulo. Dia 23 de agosto, Brasil Consumer Healthcare Checkup do JP Morgan. 12 a 14 de setembro, Conferência aí de Latin America do Morgan Stanley em Londres. E 21 de setembro, UBS Consumer Roundtable também aqui em São Paulo. Então, com isso, vamos aí para as perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio, Marcílio, obrigado por pegar minha pergunta. Vão ser algumas aqui, acho que a primeira de todas é para entender um pouquinho a dinâmica do crescimento aí que a gente está vendo ao longo do ano. Né? Acho que talvez essa aqui seja a principal notícia boa do resultado, a empresa continua ganhando bastante share. Então, eu queria entender um pouquinho o que vocês estão vendo nesse mês de julho. Né, e se vocês pudessem comentar um pouquinho também como é que foi a trajetória ao longo do trimestre, né? Porque imagino que pode ter tido algum tipo de elasticidade por conta do aumento de preço no começo do tri, então eu queria entender um pouquinho essa dinâmica. Né? E o meu segundo ponto é, o Marcílio sempre comenta que as novas lojas elas estão vindo super bem, então eu queria entender um pouquinho como é que está se materializando as últimas safras, né? Então, em termos de retorno projetado contra o materializado, se a gente está vendo bastante surpresa em cima disso, ou até mesmo para entender o que é essa surpresa, se é a produtividade da loja que está acima do esperado ou se é a questão da margem mesmo. Obrigado.
José, obrigado aí pela pergunta. Primeiro ponto aqui sobre vendas. A gente realmente está com uma tendência de vendas que está deixando a gente muito feliz. O aumento de preço de 12%, um pedaço importante dele foi consumido em redução de mix. Ou seja, o consumidor, tanto no marca como no genérico, ele foi do genérico mais caro, mais barato, do marca mais caro, mais barato. Então, para alta, o efeito foi 12, mas o que a gente está carregando, pelo menos por enquanto, o número está mais em torno aí de 9%, mais em torno com a inflação. Agora, mesmo assim, a gente vem com um número de crescimento bom. A gente teve ao longo do tri, altos e baixos. Começou mais devagar mesmo, a gente tinha realmente uma antecipação de compras forte aí no ano anterior, no trimestre anterior, né? Em função da hora que o preço foi divulgado, mas a gente segue muito bem e está com o juro também muito bom. Então, nós hoje não temos preocupação de volume, não. As coisas estão se materializando conforme a gente espera. Em relação à expansão, passo aqui para o Marcinho falar.
Bom, as lojas hoje continuam abrindo muito bem. O processo de expansão, ele é um processo de melhoria contínua, né? Então, conforme a gente vai abrindo, a gente vai aprendendo que esse ponto é bom, não é, aquilo foi melhor, o que foi bom naquele ponto, por que ajudou a gente. E conforme a gente vai colocando mais ciência na decisão de abertura de loja, ela vai melhorando com o tempo, tá? Elas continuam abrindo bem, sem grana, não é muito melhor que o passado, ou muito pior que o passado, não vou te falar exatamente como é que nós estamos, mas continua abrindo com muita força. E tenho certeza que o aumento de guidance vai ajudar a gente a trazer um bom resultado para a gente no futuro também.
A gente, quando abre loja, a gente tem uma meta de receita para cada loja, que é exatamente aquela receita que entrega a tira esperada. A gente monitora isso no primeiro, dentro dos primeiros 12 meses, externamente. E o que a gente vem vendo é que nós estamos acima do que a gente pede. E provavelmente mais em linha com o nosso histórico, mais acima do que a gente espera.
E o monitorar não é só para ficar maluco, que nem olhando para o número, é para aprender com o número também. Isso volta bem para o processo de decisão da loja do futuro. Então isso vem funcionando muito bem.
Só mais uma pergunta aqui na expansão, né? Historicamente, quando a gente olha para o segundo semestre do ano, principalmente o quarto tri, ele é muito mais forte do que o primeiro semestre, né? Então, olhando para o ritmo que vocês estão hoje, 196 lojas aí nos últimos 12 meses, muito próximo do guidance, e olhando para o pipeline de contratos que vocês já têm dentro de casa, e que eu sei que é um número não público, queria entender se vocês veem talvez espaço até para uma revisão para cima dos 200, ou se é esperado que talvez o quarto tri vocês aliviem um pouco o ritmo para evitar algum problema de execução, que eu sei que deve ser uma loucura aí abrir a quantidade de lojas que vocês abrem no momento. Obrigado.
Vamos lá, José. O quarto tri ser tão forte no passado é uma anomalia. Não gostava disso, tá? Nós estabilizamos esse número agora, nós abrimos por mês e vem funcionando bem. Nosso guidance é 200 lojas. Vamos abrir 200 lojas esse ano e 200 lojas no que vem. 200 lojas, eu preciso de 200 gerentes. Eu preciso de 600 gerentes de assistente. Eu preciso de quase 800, 900 farmacêuticos em alguns momentos, em alguns mercados. Então, fazer tudo isso não é assim fácil. Então, não pretendemos aumentar esse guidance tão rápido, não. Vamos ficar em 200 lojas no próximo, nesse ano, ano que vem, com certeza. O mais importante do que abrir loja, eu acho que é aí que você pode ver a nossa abertura com a abertura dos concorrentes. A gente não abre qualquer loja, né? A gente abre a melhor esquina do país, a melhor esquina da cidade. A gente agradece a cidade por estar naquela esquina. Então, esse é um processo muito difícil de fazer, e fazer 200 desse processo é um gol importante para a gente nesse ano, e estamos com quase ele na mão esse ano.
O que nós estamos fazendo esse ano não é muito diferente do que a gente prometeu, não, porque o que a gente tinha sinalizado 195 lojas por ano que vem, e estava vindo 156 lojas. Esse ano ia ser alguma coisa aí que a gente esperava no meio do caminho. Como a gente acabou, seja
Abrindo
por
mais.
velocidade de prospecção, seja por conseguir arredondar mais o processo, abrindo praticamente o guidance no ano que vem, já nesse ano. O do ano que vem não é diferente, você não existe para 200, isso é um detalhe. Mas não espere, isso falo com toda a clareza, não esperem mais que 200 lojas para esse ano e para o ano que vem, porque não é o que a gente aqui dentro está contando.
Perfeito. Muito obrigado, Eugênio Marcílio.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, bom dia, Eugênio. Bom dia, Marcílio. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho o ambiente competitivo, né? Eu acho que, assim, eu concordo que um dos grandes destaques aí além da abertura do aumento do guidance, é o ganho de market share, né, que tem acontecido há bastante tempo e vocês continuam entregando. Queria saber, nesse contexto e no contexto de um aumento de preço mais forte, né, ao longo do ano, e vocês mencionaram aí que uma das preocupações é monitorar bem próximo à competição e o comportamento do consumidor, como é que vocês viram isso se traduzindo aí na competição, nas regiões mais e menos competitivas? Eu acho que mais importante entender, por exemplo, um mercado importante igual a São Paulo, bem competitivo, como é que está a concorrência respondendo e assim, como que vocês têm conseguido manter e fidelizar o consumidor e capturar ganho de margem ao mesmo tempo, né? E assim, vocês avaliam que a competição está enfraquecida, está menos agressiva, ou qual que é assim, como vocês têm visto essa estratégia e como vocês têm lidado com esse ambiente competitivo. E se eu puder me dar já uma segunda pergunta, aquela questão que vocês falaram lá no Raia Day do ano passado sobre serviços em loja, etc., vocês podem dar um update de como que isso está? Eu entendo que tem alguma coisa que precisa ser resolvida ainda em termos de regulação. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que está isso, se já foi resolvido e como que está o rollout, o planejamento de vocês para colocar isso nas lojas. São essas duas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Vou responder primeiro, mas se fala a segunda. Em relação ao ambiente competitivo, óbvio que nós não podemos dar nenhuma cor específica por mercado, até porque o nosso concorrente também ouve o nosso call. Mas, assim, o que dá para falar é o seguinte: a gente estava num cenário econômico aí bastante adverso, com uma série de empresas alavancadas, sufocadas. Esse, assim como nós estamos tendo um trimestre aí excepcional, recorde da companhia, todos os outros concorrentes também tiveram aí um sopro de ar fresco aí, com esse aumento de preço. Então, em algumas situações, isso acabou virando mais agilidade promocional. A gente está acompanhando, a gente está defendendo quando acha que tem que defender, a gente também está atacando quando acha que tem que atacar, também usamos mais mídia nesse mês, nesse trimestre. Então a gente está seguindo. Agora, o que a gente acha é que esse suspiro, ele vai se esvaziando aí progressivamente na medida em que a realidade volta a bater a porta.
Um pouco assim da competitividade também, os inimigos são bons, viu? Então eles também ganharam os outros 100 que estão batendo. Não é fácil não, a vida. A gente olha, vocês vêm de fora, acho que está fácil. A diferença nossa é usar a inteligência para poder potencializar esse aumento de preço. Foi isso que a gente fez, isso que a gente vem fazendo. De repente usar melhor que os concorrentes. Tá?
Tá. Marcílio, só se eu puder explorar um pouquinho esse tema ainda, assim, uma das preocupações, eu acho, é de você ter um aumento bem alto, uma competição enfraquecida, talvez, e ter aumento do desconto. Vocês viram isso de alguma forma? Sentiram na competição? Sei que vocês devem monitorar, né, cada região aí, em cada loja que vocês têm competição em volta. Vocês viram um aumento da agressividade de desconto ou alguma coisa assim? Parece que não, né, pelos resultados, mas eu queria entender qual a avaliação de vocês.
O resultado mostra que não é um fim do mundo, mas em alguns mercados sim, tem um pouco mais competitivo que outro. Isso é sempre assim, viu, Guilherme? É uma guerra, não é benefício para todo mundo. Os 12% vêm para todo mundo. O que a gente percebe sempre que isso daqui é costuma, e no final o consumidor acostuma com o preço e o concorrente também, né? Então as coisas continuam normal no futural. Então não foi uma loucura, não. Agora é lógico que os 12% ajudou alguns concorrentes a terem mais força.
E algum reinvestimento de preço houve sim. Aí é importante falar, nossa visão é de longo prazo. É bacana ter um triforte, mas não é disso que a gente vive. A gente vive de construir valor sustentável no longo prazo. Então, a gente quando precisa defender ou quando tem oportunidade de atacar, a gente vai fazer. A gente sim teve um investimento em marketing 0,2 maior, e a gente, como eu falei anteriormente, e teve também algum investimento de preço onde for necessário.
Mas sobre os serviços farmacêuticos, nós colocamos em 5 lojas de São Paulo, é um teste ainda de mercado. O cliente está gostando, o cliente vai, ele gosta, principalmente na região que tem muito cliente idoso, tudo isso é muito bom para o cliente.
O desafio vai ser começar a cobrar esse serviço. Acho que todo mundo vai ter esse desafio no mercado no futuro. Nós vamos começar a fazer testes para poder cobrar. Mas o principal nesse serviço farmacêutico, eu acho que é saber usar bem o serviço junto com o balcão. Saber usar o serviço junto com a indústria. Poder oferecer isso como um plus para o cliente fiel, trazer fidelidade para o cliente. Isso pode ajudar a gente muito no futuro. Ainda falta regulamentar uma parte do serviço farmacêutico, que é a parte de vacina, que pode ser uma parte boa para o mercado como um todo. Não tem sentido você ter a quantidade de farmácias que tem o país e a gente não poder ajudar na dificuldade que o país tem de vacinar as pessoas. Principalmente a vacina de dengue, vacina de gripe. Então, ajustando isso, acho que o mercado inteiro ganha com esse serviço farmacêutico. Ok?
Tá bom.
E só completando, tá. A Abrafarma tem trabalhado fortemente com a Anvisa em torno de um marco regulatório mais claro e mais contemporâneo.
Da vacina.
Sobre vacina, mas também outras coisas. O Brasil tem hoje 70 mil farmácias. Um país com acesso à saúde limitado, seria uma estupidez abrir mão da força que essas 70 mil farmácias podem ter em melhorar o sistema de saúde. Então, a gente está falando de vacina, essa talvez seja a grande agenda, aquela que economicamente vai ter um impacto mais direto, mas estamos falando também em alguns testes laboratoriais e estamos falando em outros serviços também. A gente tem uma agenda que a Abrafarma lidere, que a gente está apoiando a Abrafarma, de realmente mudar o papel da farmácia no setor de saúde do Brasil.
Isso pode ajudar o mercado como um todo, tá?
Tá bom. Tá ótimo, tá claro. Obrigado, gente.
Valeu, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luciano Campos, do Bradesco.
Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. A maioria das minhas perguntas já foram feitas. Eu só queria, então, aproveitar para pedir um pouco mais de cor aí, né, o que a gente pode esperar de Forbio, que teve uma performance bastante interessante num período bastante curto de tempo, desde que vocês assumiram a Forbio, e também dar também um update nos planos de Farmazil. Obrigado.
Luciano, obrigado pela pergunta. A gente está muito feliz com o Forbio. A coisa mais importante talvez seja que tudo aquilo que a gente viu antes da fusão, tudo aquilo que a gente investigou no Dias, quando a gente olhou a companhia, não tinha nenhuma surpresa negativa esperando a gente. Então, acho que vale muito essa questão de ter comprado uma empresa bem estruturada, uma empresa séria, uma empresa com um baita executivo, entendeu? Que criou ela e que segue hoje ao nosso lado. É muito difícil ter aquisição e você não ter nenhuma surpresa negativa. E acho que isso mostra a qualidade do ativo e a qualidade do sócio que a gente trouxe para dentro. Tá? A Forbio está se transformando. A Forbio que a gente analisou ali, quando a gente começou a ver a transação, era uma empresa fortemente focada em reprodução humana e com um vento de popa aí de oncologia que começava. A Forbio de hoje é uma empresa completamente diferente. A reprodução humana hoje é um pedaço relativamente pequeno aí do negócio e ela virou uma empresa realmente atendendo a plano de saúde no modelo americano, onde o plano de saúde é o pagador. Então, estamos falando de oncologia, estamos falando de hepatite C, estamos falando de artrite reumatoide. Então, a Forbio realmente já tem um papel de gestão de saúde fundamental. Então, a gente vem conseguindo, com a boa gestão que a Forbio já tinha, com o apoio da Hidrogasil para destravar o crédito na indústria e para usar alguns relacionamentos nossos para abrir aí linhas melhores de compra, seja em termos de desconto, seja em termos de acesso a produto. E com essa inovação tecnológica de novos produtos sendo lançado e da Forbio estar na ponta aí desses lançamentos, acho que tudo isso vem se materializando e está permitindo a gente dobrar o resultado nesse trimestre, dobrar a venda nesse trimestre. Em relação à margem, a Forbio tem um desafio de margem permanente. Por quê? Porque essa mudança de mix de uma categoria que é consumidor, como reprodução humana, para uma categoria de managed care, ela pressiona a margem bruta. Então, a corrida que a gente tem é que a despesa tem que ser diluída mais rápido do que a margem bruta cai. Isso vem acontecendo. Esse trimestre excepcional foi o trimestre recorde da Forbio, muito em função da pré-alta, mas não é só a pré-alta, acho que tem ali boa gestão, tem uma diluição de despesa brutal, estamos melhorando aí a nossa compra com os fornecedores, então acho que está tudo dentro do plano, ou na verdade até melhor que o plano.
E é muito bom, Luciano, da Forbill, a maior surpresa que tem realmente é o time. Tá? O time é muito bom, focado. Então, quando a gente olha a nossa fusão, por exemplo, nós temos o mesmo time focado, é o melhor das duas empresas para a fusão. Lá na aquisição, está o melhor da Forbill tocando esse negócio com muita força. Tenho certeza que é um mercado que pode ajudar muito a gente no futuro.
Em relação à Farmazil, a gente hoje tem em torno de 20 lojas da Farmazil. O que a gente esperava do piloto aconteceu. Tá? Agora, qual que é a situação que a gente tem? Nós estamos pisando no acelerador para abrir 200 lojas ano. Então, nós não temos hoje capacidade de execução para dedicar aí a Farmazil. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, sendo muito realista, é que um piloto de sucesso de 20 lojas não nos dá a mesma confiança de um modelo que a gente faz há 110 anos e no corte tem mais de 1.300 lojas. Então, o que a gente está fazendo hoje é começando a abrir devagarzinho umas lojas da Farmazil. Então, a gente acabou de abrir uma loja da Farmazil aqui em São Paulo, tem algumas outras para abrir, mas estamos falando aí, sei lá, de 3, 4 lojas ano. Então, nós não estamos parados. E a gente espera que essas lojas adicionais vão dando aí esse conforto para na hora em que a gente tiver mais condição de executar, que a gente possa aí sim tratar a Farmazil como uma estratégia aí de forma mais agressiva.
Obrigado, Eugênio. Só um follow-up em Forbill. Parece que então tem um driver não só de abertura de lojas, né? Driver de crescimento que eu estou falando, de abertura de lojas, parece que, se não me engano, foram 3 que vocês abriram para a Forbill, mas também tem essa questão de segmento de produto e segmento de pagador, que pode ser um pouco diferente do acompanhamento que a gente faz para as outras lojas de farmácia normal, que o driver realmente, a abertura de lojas, define muito o que a gente espera do futuro. Como é que a gente pensa realmente no crescimento da Forbill dentro de algum tempo? Não sei se você pode nos dar um parâmetro de quanto que ela pode representar do total da receita em algum tempo, ou como pensar, né, na hora de projetarmos o crescimento de Forbill. Obrigado.
Luciano, a Forbill não abriu 3 lojas, ela tem 3 lojas. Então, a Forbill cresceu em cima das lojas atuais. O que a Forbill, por onde ela cresce? Ela cresce, em primeiro lugar, produto. A gente tem aí todo o pipeline de inovação das indústrias farmacêuticas. Hoje ele é focado em medicamentos especiais, é focado em biotecnologia, é focado em oncológicos orais, aquilo que chamam de targeted therapies, que são terapias, são drogas orais oncológicas específicas para determinado tipo de tumor, para determinado perfil genético. Então, um vetor é esse vetor tecnológico. E aí é muito difícil, olhando de fora, prever isso, mesmo para a gente. Porque quando você olha o mercado americano, você sabe mais ou menos o que está vindo. Mas tem coisa que vai vir para o governo, tem coisa que vai vir para o plano, tem coisa que não é nem do governo e do plano, mas via judicialização de saúde e volta por plano ou por governo. Então, existe a tendência e ela é fortíssima, mas o que ela vai significar é difícil precisar. E aí, o outro vértice da Forbill, o segundo vértice que eu diria, é aumento de contas, é a prospecção comercial da Forbill ganhando novas contas de plano de saúde e fornecendo mais para os planos de saúde. E a gente tem também um vetor geográfico. A Forbill, na parte consumer, ela ainda é muito focada em São Paulo. No plano de saúde, o contrato já é nacional, então aí já vai automaticamente. Mas a gente tem ainda espaço de poder se aventurar mais fortemente em outros mercados. Então, é muito difícil você construir um racional estruturado de para onde vai, de quanto vai ser esse crescimento. Nós estamos vendo a direção do vento e estamos nos posicionando na raia de acordo aí, tá? Mas não dá para precisar o que vai ser de produtos. É difícil fazer a modelagem estruturada em cima disso, tá? A modelagem que a gente faz, ela é muito menos estruturada do que a de Hydrogasil. Hydrogasil, você tem ali um motorzinho, sabe em loja, você sabe quando você abre, você sabe o que ela vai vender na maturação, você conhece a curva, é super bottom-up. Aqui na Forbill é mais top-down. E a gente tem errado, inclusive, tem ficado aí bastante acima. Mas como uma meta que a gente tem, a gente quer chegar a R$1 bilhão na Forbill e, sei lá, em 5 anos... talvez 6 anos, de novo, é uma meta, não é um guidance, não é uma expectativa, é uma aspiração que a gente tem.
Perfeito, Eugênio, muito obrigado.
Valeu, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú.
Oi, pessoal, bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira pergunta é com relação ao gasto de expansão. A dúvida que sempre aparece para mim é o seguinte: essa aceleração na abertura de lojas, ela significa que vocês enxergam um potencial total para a Raidrogasil maior do que enxergavam, ou é basicamente um adiantamento de potenciais lojas que já estavam previstas aí no plano de vocês? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta com relação ao market share em São Paulo. A gente vê esse market share de 23,5% em São Paulo, mas imagino que aqui deva haver diversos mercados diferentes, né? Vocês têm uma estimativa do que é o market share de vocês com o Raidrogasil no addressable market dessas duas marcas? E se aproveitando aqui, se a gente pode estar chegando perto de um limite aqui em São Paulo, porque está realmente chamando a nossa atenção esse ganho de market share, que é excepcional, não preciso nem dizer. Obrigado, pessoal.
Macruz, vamos lá. Eu vou começar do fim, tá? Quando a gente pensa em market share, vamos lembrar que isso aqui não é um zero-sum game. Nós não estamos, não é um mercado de um tamanho infinito que nós estamos simplesmente tirando a comida da boca de alguém. O que nós estamos, mais que nada, é capturando um share desproporcional desse crescimento de mercado que é brutal. Vamos dar um exemplo. Pega, por exemplo, Moema, Jardins, Itaim, qualquer desses bairros aí importantes de São Paulo, onde a gente tem uma empresa forte, dá até para dizer que é onde quase nasceram as empresas, tá certo? Apesar da Raia ter nascido em Araraquara, mas onde realmente a Raia de hoje começou a se firmar e onde a Drogasil efetivamente nasceu. Num bairro como Moema ou Jardim, nós temos hoje muito mais loja que a gente tinha 5 anos atrás. E você fala, o tamanho do bairro mudou? Não, não mudou. A população do bairro mudou, talvez tenha mudado de forma marginal, mas aquele bairro, daquela mesma população, ficou mais velho e está gastando mais. Então é nisso que a gente aposta. De um lado, a gente vai continuar vendo um adensamento maior desses bairros, onde a gente tem uma presença já boa. Então, se você quiser falar em raio, talvez você chegasse nessa conclusão. Só que na medida em que aumenta a demanda, o raio cai. E é isso que a gente tem visto. E aí, assim, vai para Nova York, dá uma olhada no número de Duane Reade que você vê em Midtown, lá em Manhattan. Vai para Londres, olha o número de Boots que você vê nessas ótimas regiões. É muito maior do que o nosso, entendeu? Então, é normal que a densidade nessas regiões de alta renda de São Paulo vá aumentando. Isso vai acontecer sem perda de produtividade. O outro lado da história é que a gente ainda tem a presença aí na periferia muito limitada. E aí você fala, e não estou nem falando de alta periferia, eu estou falando dessa zona de transição. Você fala, pô, faz um corte a 12 quilômetros do centro de São Paulo, 13 quilômetros do centro de São Paulo, acho que essa é a nossa região core. Mas você tem aí várias regiões aí que são intermediárias, que ainda são, tem uma quer dizer, mais de classe média, que a gente tem colocado loja e que ainda é um mercado, a gente acha muito virgem. E quando a gente olha alta periferia, é errado pensar que a gente só chegue lá com Farmazil. Não, a gente chega lá também com Drogasil e possivelmente vai chegar lá também com Raia. Você vai por um desses bairros aí periféricos, tem trânsito. Então você fala, pô, essa boa parte das pessoas tem carro. O que se vendeu de carro aí nos anos aí da alegria geral, aí, com a economia indo bem, com financiamento, com juros mais baixos. Então, existe esse espaço. A Drogasil e a Raia, quem sabe, vão fechar esse espaço, provavelmente com a loja com estacionamento, e lá no longo prazo a Farmazil vai fechar na loja de pedestre. Então, a gente não está vendo nem perto o final, mesmo em São Paulo. Quando a gente fala em mercado endereçável em São Paulo, São Paulo é um estado rico, então o mercado endereçável ele é muito perto do mercado total. A gente faz essa conta. Então, você pega o estado com Minas Gerais. Em Minas Gerais, um pedaço enorme do mercado é não endereçável. Por quê? Porque são cidades que são menores e que têm baixa renda. Então, elas estão fora do nosso radar. Em São Paulo, se eu não estou enganado, a perda de mercado acho que é 5%. A gente tem 95% de mercado endereçável. Então, a conta de share ela acaba sendo realmente parecida com a conta que de fato é. E acho que isso também ajuda a responder aí a primeira pergunta. A gente, conforme a gente vem crescendo, conforme o mercado vem crescendo, a gente vem sentindo mais e mais espaço. Então, a gente vai estar aos poucos acreditando em potencial maior. Agora, vamos lá, o ano passado, a gente já vinha falando que era 200 lojas por ano. O que tem de fato novo nessa comunicação é 200 lojas neste ano. Então, no final, em vez de fazer 165, nós estamos fazendo 200. Ou seja, olhando lá na frente, a gente está dando 35 lojas a mais nesse ano, sei lá, mais 5 para os próximos anos, a mais por loja. É pouca coisa. Então, hoje, acho que a A gente vem vendo esse mercado crescendo e acredita em mais, mas eu não acho que essa mudança de guidance é tão diferente assim quando a gente olha o bloco de exposição dos próximos 5 anos versus o que a gente já falava.
A principal mudança do guidance, Thiago, é melhoria do processo, tá? É poder abrir todo mês loja e não ter aquele voo de galinha só no final do ano. Isso que melhora realmente o processo. Nosso gol sempre foi tentar chegar em 200 lojas por ano e estamos conseguindo agora. Então nós adiantamos isso só. Agora, o ano que vem é 200? É 200. A nossa ideia é manter nesse 200 por um tempo.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas aí.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Esgar, do Goldman Sachs.
Olá, bom dia. Parabéns pelos resultados. Uma pergunta ainda sobre, sobre os, o processo de revisão de guidance e o run rate que vocês têm agora, de, se eu entendi bem, de 10 a 20 lojas por mês. Só para entender um pouco como eu entendo que parte disso são processos internos seus, de entender qual ponto, obviamente negociar ponto e achar oportunidade, mas outra parte também externo. E depende dos processos nas prefeituras, recrutamento e treinamento de funcionários. Tem alguma coisa, alguma iniciativa que vocês conseguem apontar que talvez ajudar neste, nessa aceleração dos processos e vocês veem algum risco que isso talvez agora chega num limite, que mais do que 10 a 20 por mês realmente não dá para fazer, como alguns processos, por exemplo, na prefeitura não vão andar mais rapidamente, o recrutamento de pessoas também é difícil. E a outra pergunta é, no qual passado vocês... vocês fizeram, vocês falaram de potencialmente uma expansão de margem em 2016, na margem EBITDA, uns 50 basis points. Só queria entender que, pelo que vocês têm visto agora no segundo tri, essa visão muda ou não muda? E talvez só uma pergunta bem rápida, na terceira pergunta, o CAPEX, onde que deve ficar para este ano com essa revisão de guidance? E tem alguma alavancagem que vocês estão achando na abertura ou no CAPEX por loja, dado esse ritmo mais acelerado? Por exemplo, negociação com fornecedores de equipamentos dentro da loja, e se vocês estão ganhando alguma escala lá aí que permite que vocês podem trazer o CAPEX por loja para baixo. Obrigada.
Vamos lá. Irmã Marcílio aqui, obrigado pela pergunta, tá? Eu vou falar na primeira aqui de expansão. O que a gente fez, na verdade? A gente olhou o processo como um todo, colocou mais inteligência no processo como um todo, tem um PMO olhando para o processo todo dia, e isso fez destravar vários dos pontos do processo. Mas o primeiro que a gente fez com muita força foi aumentar o número de contratos. Então, a gente realmente tem um número de contratos dentro de casa já assinados, com mais força, que faz com que a gente possa mudar esse guidance. Tá? Contra a abertura das lojas de 10 a 20 lojas por mês, por exemplo, em janeiro nós não vamos abrir nem 10 lojas, porque em janeiro não consegue abrir loja no país. A prefeitura para no país, não tem licença, não tem nada. Então, é tentativa de colocar isso um pouco mais linear no ano inteiro. A gente tinha essa necessidade das outras áreas da companhia para fazer isso, tá? Então, estamos conseguindo fazer. Eu tenho certeza que isso é o que a empresa quer e é isso que nós vamos fazer. Contratar pessoas, trazer pessoas, treinar pessoas, a gente tem um que a gente chama de centro avançado de recursos humanos espalhado pelo país inteiro. Hoje são 14 centros avançados, isso aqui está bem montado e está preparado para contratar, trazer e treinar essas pessoas para a loja. Então, nós só estamos mudando esse guidance de novo, nós temos certeza que nós vamos continuar abrindo as melhores esquinas do país, a melhor loja possível para atender bem esse consumidor. Então, não é uma loucura, nós estamos anunciando esse guidance agora porque... Se você pegar os últimos 12 meses, nós já estamos em 200 lojas, estamos em 196 lojas. Então, não dá para falar que é o 65, nós já estamos em 200 lojas hoje e é muito bom isso para a companhia inteira, para a saúde do nosso negócio como um todo.
Aí, também, em relação a isso, os gargalos do crescimento, ele vem se alternando. Tem momentos que o gargalo é interno, tem momentos que o gargalo é o que o mercado absorve. Acho que hoje a gente dá um salto que o gargalo, por algum tempo, fica sendo interno. Da gente assimilar esses 200 lojas e tá tranquilo. Isso vai acontecer. Eu chego a um ponto que as 200 lojas vão estar bem absorvidas internamente. Aí a pergunta que vai ficar é, o mercado absorve mais que 200? A gente não faz a menor ideia, ou se absorve ou não absorve. 200 tem conforto. A gente acha que
300 eu duvido. É, vamos ver o que vem depois, mas eu não, é muito possível que o que vem depois seja 200 mesmo. Aí nós temos que entender. Mas hoje o gargalo, como eu falei, não está no mercado, está em assimilar melhor esse processo que a gente vem tocando. E aí a pergunta que você fez do CAPEX, a gente acha que o CAPEX nesse ano vai ficar aí entre 450 e 500 milhões. Assim, ele vai aumentar realmente sobre o ano passado na proporção, na inflação e na proporção aí do número de lojas sendo adicionadas. Então, não estamos falando de uma pressão de caixa monstruosa adicional que isso vai causar. Em termos de EBITDA, a gente segue aí acreditando no que a gente vinha esperando anteriormente.
E põe mais uma coisa se modelarem também. A cada 200, 250 lojas, provavelmente teria mais um CD também. Então, é isso que nós estamos trabalhando e como fazer isso poder acontecer na empresa para continuar esse crescimento.
Teria pergunta sobre a margem? Obrigada.
É, não, eu falei sobre a margem, a gente está...
Ah, desculpa.
A gente acha que esse trimestre ele reforça a confiança no que a gente vinha esperando.
Perfeito, obrigada.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Tobias Stingelin, do Credit Suisse.
Bom dia, rapidinho, Eugênio Marcílio. Desculpa, dessas lojas novas, quer dizer, dessa expansão do Guidance, só para ter uma ideia, onde é que elas vão ser abertas, essas lojas adicionais que vocês resolveram abrir? Tem alguma concentração, quer dizer, está em linha com o que o Eugênio estava falando sobre São Paulo, sobre todas as oportunidades? Eu queria entender um pouco isso, e aí só rapidinho também, vocês falaram de 9 lojas que vão ser fechadas, óbvio que é muito pouco, dado toda a base de vocês, mas essas lojas estão sendo fechadas também em algum lugar especificamente, estão espalhadas? Depois eu tenho uma outra pergunta rápida de follow-up, mas só para começar com essas.
Ah, o das lojas é bem espalhado, viu, Tobias? A gente fez um movimento muito forte em 2014 e 2015 para o Nordeste, né? Para a gente realmente sair só da Bahia e até o Rio Grande do Norte. Então, teve uma grande concentração de abertura no Nordeste nesses dois anos, 2014 e 2015. Agora ela está bem espalhada. Nós estamos já em 17 estados, estamos entrando no 18º estado agora. Então é o mais espalhado possível que se pode andar. Isso é bom para a gente também, tá? A gente vai estudando o mercado, matura, ver onde vai abrir e tudo. Agora, uma boa parte dessa abertura continua sendo onde nós nascemos, aqui no estado de São Paulo como um todo, tanto a capital como o interior, né? Então, é bem espalhado, é muito difícil precisar aonde será as aberturas. Já está tudo bem mapeado, mas é difícil falar onde é que é.
O Tobias, em relação a encerramentos, a forma que a gente funciona, a gente tem duas vezes por ano uma reunião específica para decidir encerramentos. Então, a gente olha todas as lojas que a gente acha que são problemáticas e a gente avalia. Quando a gente acredita que dá para reverter, a gente segura mais. Quando a gente entende que errou feio, a gente vai, se antecipa e fecha. Então, a gente já fechou loja com um mês e já fechou loja com 50 anos, entendeu? Óbvio que ela não ficou ruim com 50 anos, mas ela deteriorou. Mas também é comum você ter uma loja ruim que a gente insistiu um ano e meio e não deu. Então, assim, não há aí nenhum grande bloco aí dessas lojas, não há uma concentração. Tá certo? O que tem são duas, três lojas que são parte daquela questão que a gente fez em Goiânia e que elas, por serem uma aquisição, elas têm uma baixa de ativo um pouco maior. Mas também não é nada muito radical. Então, assim, no final a gente fechou 14 lojas no ano passado. Esse ano não vai ser, vai ficar por aí 10, 12, 14, não vai ser muito diferente do ano passado, não. Acho que é só o timing que a gente já se antecipou mais cedo nesse ano do que no ano passado.
Maravilha, obrigado, Eugênio. Marcílio, só duas outras coisas. Na parte do começo do call, o Marcílio estava falando a respeito de todas as iniciativas que eles estão fazendo agora, quer dizer, aproveitando um momento bom para fazer uma série de coisas, continuar fazendo uma série de coisas em treinamento, logística, centro de distribuição, renovação de aluguel. Assim, olhando para 2017, obviamente, talvez ninguém sabe o que vai acontecer com o aumento de preço lá, mas talvez não tenha o benefício que você teve esse ano da pré-alta. Então, assim, talvez a margem estaria um pouco pressionada em condições normais, mas tem uma série de outros fatores. Assim, não sei se talvez vocês não queiram dar guidance, mas só para entender, assim, tem uma expectativa de que essas iniciativas todas, a partir de 2017, continuem ajudando no processo de expansão de margem? Tem coisas que podem ser relevantes ou não nesse processo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, acho que é mais simples, mas eu queria saber o que está preocupando vocês hoje em dia? Se é que tem alguma coisa.
Tudo me preocupa, tá, Tobias?
Eu sei, eu estou brincando, mas só para...
Mas viu, dá despesa. Despesa é uma loucura no país. O país é muito difícil controlar isso. É muito regulado, aparece uma coisa nova por dia, uma dimensão diferente por dia. Então, nós temos que olhar para a despesa todo momento. A empresa não é uma empresa de low cost. Nosso negócio é de serviço. É de dar o melhor serviço possível para o cliente. No ambiente que a gente vive, num mercado defensivo de crescimento tão alto, é natural que a gente faça algumas besteiras, às vezes, em decisão de despesa. É isso que a gente tem que olhar, cortar, melhorar, cortar. Eu acho que uma parte dessas iniciativas começam a aparecer no final de 2017 e 2018. Nossa visão é sempre de longo prazo. Nossa visão é sempre de atender o melhor possível esse cliente. É sempre de fazer com que a loja produza o máximo possível. Então, ninguém fala em cortar gente, tirar iniciativa de marketing. Pelo contrário, a gente quer fazer mais coisa e melhor para esse cliente, né? Então, eu não acho que tenha um ganho gigantesco agora, mas no longo prazo, com certeza, alguma coisa deve vir para a gente na margem.
A única certeza que a gente tem no ano que vem é que o segundo tri vai perder margem. Porque com certeza nós não vamos ter um aumento de 12% no segundo tri do ano que vem e o ganho inflacionário sobre estoque vai ser menor. Aí você pode olhar, esse é o copo meio cheio do ano que vem, é meio cheio desse ano, é o meio vazio do ano que vem? Acho que é o meio cheio desse ano, a gente teve uma boa notícia nesse ano, que bom, vou ficar feliz com ela. Mas segundo o trimestre do ano que vem, nós vamos perder margem, com certeza. O que, no fundo, o que fica é a margem normal de navegação. O que a gente tem que fazer é que a margem que nós vamos ter no ano que vem, no trimestre 1, 3 e 4, seja melhor que a margem 1, 3 e 4 desse ano. Acho que a gente tem condições de fazer isso acontecer. A média da margem, aí eu não faço a menor ideia, vai depender de uma série de coisas, tá certo? Mas eu acho que ela vai ficar em algum lugar entre a margem, sei lá, do ano passado e a margem desse ano. Não sei se a gente consegue repetir essa margem, e de novo, acho difícil repetir essa margem, na verdade, não é impossível, mas é difícil, mas é por uma razão clara, porque um tri esse ano foi excepcional e vamos ficar felizes com ele.
Eu acho que tirar o sono, não é tirar sono. O mercado é um mercado extremamente competitivo, um mercado defensivo. Os concorrentes são bons, tá, todos eles. Trabalham bem, tem muita empresa boa aqui no mercado também. A gente tem que ficar sempre atento a tudo para continuar ganhando share. É isso que a gente olha. Toda análise que a gente faz é para ganhar mercado e atender bem esse cliente.
E assim, de novo, nosso foco é criação de valor sustentada no longo prazo. Esse é que é o importante. Quando a gente tem necessidade de investir alguma coisa, a gente vai investir. Vai ter trimestres que vão ser melhores, vão ter trimestres que vão ser mais duros. Assim é a vida. A linha reta faz esse modelo, né? Então, mas acho que a gente tem uma direção clara e o nosso histórico mostra isso e a gente quer continuar perseguindo essa direção.
Tá ótimo, então. Obrigado de novo. Parabéns pelos resultados.
Vamos à nossa última pergunta. O senhor Gustavo Oliveira, do UBS, gostaria de perguntar.
Oi, Marcílio, Eugênio, bom dia. Tenho algumas perguntas rápidas. A primeira, Marcílio, acho que você falou rapidamente sobre uma proporção de CD por loja. Eu só queria confirmar o número, não sei se você falou 230 ou 200 lojas por CD, em média.
Tá, o CD por loja, é natural que assim que você está abrindo mais lojas, vai precisar de mais CDs, né? A gente, além de investir nos CDs atuais que a gente tem para aumentar a capacidade dele, estamos fazendo isso aqui em São Paulo agora, tá? Nós vamos precisar abrir outros CDs pensando na melhoria do serviço para o cliente ou até, em alguns momentos, algum ganho fiscal, né? Então, mais ou menos entre 250, 200 lojas por ano, provavelmente vai ter que ter um CD. Não tem muita saída, isso é o que a gente imagina, tá?
Gustavo, eu também diria o seguinte, essa discussão, não existe um número mágico, porque depende de uma série de coisas, depende da distância. Depende da situação tributária. Então, por exemplo, a gente abrir um CD em Recife, a gente reverte lá uma desvantagem tributária que a gente tinha naquele mercado. Porque quem traz mercadoria de fora paga mais imposto em alguns mercados do Nordeste. Então, é difícil ter uma conta mágica. A realidade é que, com esse crescimento, todo ano nós vamos ter investimento em CAPEX. Seja CD novo, seja ampliação de CD existente, seja automação de CD existente. Em São Paulo, nós temos 3 CDs. Em São Paulo, a melhor forma de dar vazão a essa capacidade é o que a gente vai fazendo no Embu, que é investir mais em tecnologia, mudar o patamar tecnológico dele e, com isso, ganhar capacidade sem duplicar custos. No Nordeste, onde a gente estava muito longe, estava mandando de Goiânia, faz todo sentido a gente ter um CD lá que aproxima do mercado e permite a gente atender aquele mercado com mais qualidade. Então, é difícil fazer um número mágico, mas assim, nós estamos olhando ampliação no Sul, nós estamos investindo em tecnologia em São Paulo, é possível que em algum momento a gente vá ter um CD na Bahia também, porque tributariamente é um outro mercado que a gente perde na hora que a gente traz de fora do Estado. Então é uma conta complexa e tem que ser feita realidade a realidade. Agora, investir em CD não é nenhum bicho papão, a gente está gastando 10 milhões de reais, talvez um pouco mais que isso. A gente não compra terra, a gente não faz a construção, ou a gente aluga um prédio pronto, ou a gente faz um build-to-suit com alguém. Então, é parte do nosso composto. Não é uma coisa que você tem que ter a preocupação de modelar ela em separado. Se você assumir a logística como percentual fixo da receita, essa expansão hoje vai manter isso. Não, a gente saiu já da etapa em que a gente crescia em escada. Quando a gente tinha um CD e foi para dois, você está dobrando a capacidade. Você vai para três, você está aumentando em 50% a capacidade. Então, já não é mais assim. Do 7 para o 8, do 8 para o 9, quando a gente olha a despesa, ela é quase linear. Então, não é uma coisa que eu me preocuparia, Gustavo.
Não, eu acho que não era nem até pela questão de custo, óbvio. Claro, sempre tem isso. Mas é até pela otimização de processo e aceleração de crescimento, né? Acho que sempre dá para melhorar, eu entendo isso, mas o run rate de 200 lojas por ano, talvez também, eu não sei se você pretende acelerar tanto, até pela complexidade da malha logística, eu não sei se isso é uma limitação para o teu crescimento.
Para fazer 200 lojas por ano, nós olhamos tudo isso, entendeu? Por isso que nós anunciamos 200 lojas, tudo bem mapeado para saber se vai ter capacidade logística para fazer 200 lojas. Temos certeza que estamos preparados para fazer isso.
Não é logística ou limitante?
Limitante, hoje não é. Tá?
O que seria, então, o grande gargalo? Pra...
A gente hoje tem uma área de engenharia que tem que produzir 200 obras aí só de abertura, sem falar em manutenção, que é uma outra área aqui dentro, e fazer 200 lojas com legalização dessas lojas, num custo adequado, num prazo balanceado, está aí, está gargalo. É dificílimo fazer isso.
Hoje é processo, não é o problema. É PMO, é olhar para o processo, dia a dia do processo. Mas estamos conseguindo, já demos gás.
Claro, não, sem dúvida. Nos processos, inclusive, vocês falam bastante sobre pessoas, quer dizer, é uma máquina enorme, né? O teu departamento de RH, tudo isso. Vocês falam sobre redução de turnover, absenteísmo, né? Essa primeira linha do slide de vocês. Ele já está no... Vocês acreditam que vocês estejam no estado bem... melhor do que a indústria, ou tem ainda um gap muito grande para melhorar em turnover e otimização de staff? E quando você pensa a mais longo prazo, como é que você faz para melhorar isso? Você vai ter que aumentar incentivos, salários, retenção, algum custo, alguma forma variável? Como é que você está pensando sobre pessoas?
Bom, a gente já tem um incentivo gigantesco dentro da companhia, né? Que a empresa... Os gerentes são todos internos, os gerentes regionais são todos internos, os diretores agora começam a ser promovidos internamente. Esse é o maior incentivo para uma pessoa gostar e querer trabalhar na nossa empresa. Então, isso que a gente tem usado a nosso favor. O turnover teve uma ajuda aí da situação econômica do país, com certeza, mas teve uma grande ajuda da melhoria dos nossos processos internos, da maneira que a gente trata as pessoas. A gente é uma empresa que gosta de gente. É importante que as pessoas gostem da gente e a gente gosta deles também para o negócio continuar. Então é nisso que a gente acredita. Então, cada vez a gente treina mais as pessoas, prepara mais as pessoas. É um ciclo virtuoso aqui na melhoria de preparar as pessoas para o futuro da nossa companhia. Então, uma pessoa que entra hoje numa loja, de um assistente, um auxiliar de farmácia na loja, em 3 ou 4 anos ele tem a chance de virar um gerente. Esse é o grande prêmio que nós estamos dando. E melhorar todo esse processo para que ele tenha realmente a condição de virar gerente é o que fez melhorar o ambiente de RH dentro da companhia. Estou muito feliz com isso e por isso que nos ajudou a aumentar o guidance de abertura para 200 lojas novamente. E tenho certeza que nós vamos ter as pessoas certas no lugar certo para poder continuar atendendo bem esse cliente.
Agora, é difícil comparar com o cliente porque a gente não tem número dos outros. A gente hoje está com um turnover espetacular, nós contra nós. E acho que deve ser um turnover competitivo. A CPI é uma coisa que a gente começou a atacar um pouco mais depois. Acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui dentro. Staffing, eu acho que a gente é muito mais analítico que os outros, eu acho que a gente é mais otimizado. Mas são sensações, eu não tenho número para ratificar isso.
E o ataque é mostrar para essa pessoa que entra que ele está trabalhando em uma empresa diferente. Uma empresa que gosta das pessoas e quer fazer as pessoas crescerem junto à companhia. É nisso que a gente trabalha.
Tá, e uma última pergunta. em relação ao se tem ainda algum efeito de pré-alta para o terceiro trimestre, porque você tem um nível de estoque ainda um pouco alto, né? Que você fez uma aposta certeira no primeiro tri, na pré-alta, e se ainda tem um efeito positivo de carry-over por terceiro trimestre ou não.
Pode ter um pouquinho, sim. Não, nada parecido com esse trimestre, mas pode ter alguns pontinhos, sim, ainda em margem bruta. Agora, vamos lembrar que esse estoque não é só pré-alta. Tem uma coisa aí pré-alta sobrando, mas tem CD de Recife. Você tem um CD a mais, então, momentaneamente, você tem um pouco mais de estoque lá colocado. E você tem também um pouco de excesso de estoque de repelente, que a gente investiu fortemente ali durante o verão. E esse vai rodando talvez um pouco mais lento. Mas acho que pode ter, sim, alguns basis points a mais de margem bruta, mas nada parecido com o que está vendo agora, muito longe disso.
Tá bom, tá claro. Muito obrigado.
Valeu.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogasil para suas considerações finais.
Bom, pessoal, obrigado aí todo mundo pela presença no call. Como eu falei, esse foi um trimestre recorde aí na história da Raia Drogasil e até da Drogasil ou da Raia no mercado de capitais aí, desde quando a Drogasil fez o follow-on em 2007, tá? Esse tri, muito forte, foi feito em cima de um efeito sazonal e pontual. Sazonal acontece todo ano, mas a magnitude dele foi pontual. Então é importante que a gente lembre disso no ano que vem, mas o que vai valer no fundo é o patamar de navegação que a gente vai levando para frente. E aí, quando a gente olha para o estrutural, a companhia está muito boa. A gente viu aí, como eu falei, tri, alguma mudança de comportamento, que não é da crise, é pelo aumento de preço. Vale nessa hora ter uma inteligência como a da Dunham que a gente tem para conseguir entender o que está acontecendo. Tá? E a gente tem total condição de aproveitar esses momentos, defender onde precisa, atacar onde faz sentido, como por exemplo com um investimento maior de marketing, e tudo isso com foco no longo prazo. O que fica não é esse tri, o tri que vem. O que fica é o que nós vamos fazer daqui um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. É esse realmente o foco da companhia. E como eu falava, estruturalmente está muito forte. A gente segue aí com um patamar de execução muito forte, muito consistente, com uma tendência de vendas que está muito boa. A gente tem aí uma série de iniciativas aí voltadas a ganho de produtividade. Algumas das iniciativas vão defender pressões, outras das iniciativas podem ir direto para a margem. A gente tem coisas que a gente está mexendo que a gente nem mencionou, como por exemplo, melhoria de plataformas, por exemplo. Então, a companhia tem uma agenda de desenvolvimento monumental. Nós não estamos parados, nós não estamos aí sentados em cima da própria glória. Nós estamos realmente questionando tudo aquilo que dá para melhorar e trabalhando para ser melhor amanhã, depois da manhã e sempre. Então, continuamos aí com muita confiança, estamos caminhando aí rumo a um ano bastante em linha aí com o que a gente esperava, tudo aquilo está se materializando, né? E de novo, preparado realmente para um futuro cada vez melhor. Então, obrigado aí pela presença de todos e estamos aqui à disposição de vocês.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.